Nós estamos aqui porque Jesus nasceu. Tempo de espera, preparação. Nós estamos aqui para dizer, viva Natal, Jesus nasceu. A mensagem de hoje é um convite. Você está sendo convidado a repartir a alegria da salvação que chegou. Essa foi a mensagem que os anjos anunciaram aos pastores. Eu queria que ao ver esse vídeo, você deixasse Deus ministrar o seu coração através do vídeo, lembrando-se do texto bíblico que você já leu tantas vezes. Deixe Deus falar ao seu coração.
Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
O mais impressionante é olharmos essa cena e todos nós pensamos que os pastores viram a glória de Deus apenas quando eles viram o coro de anjos, eles viram aquela quantidade de demonstração do sobrenatural. Se você vai lá no texto de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, o texto diz que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Como é que você reagiria se, voltando para casa, no seu carro, de repente, no meio da rua, anjos aparecessem com a glória reluzente de Deus e você teve que frear para não atropelar o anjo? O que que você ia fazer? Pergunta a pessoa do lado aí, o que você ia fazer? O que você ia fazer? Como é que você ia reagir? Uma situação inusitada, não é verdade? A glória de Deus se manifesta de muitas maneiras. O salmista diz que os céus declaram o quê? A glória de Deus. O nosso Deus se manifesta por meio da natureza. Deus se manifesta nas circunstâncias. Deus se manifesta através das pessoas. Deus se manifesta na história. Quando aqueles pastores chegaram e viram o menino, o que que eles fizeram? Não tinha mais todo aquele efeito de glória de anjo. Não, era uma manjedoura, um lugar pobre, fedido, um lugar humilde. Mas tinha uma criança ali. E através daquela criança, eles também viram a glória de Deus. Deus se manifesta através da sua palavra. Você já teve essa experiência de estar lendo a Bíblia e de repente parece que aquele texto pula da página? Parece que aquelas palavras aquecem seu coração de uma maneira diferente. Já aconteceu com você? É o mesmo texto. Já li muitas vezes, mas ele soa diferente naquele dia. Você tem visto isso acontecer na sua vida pessoal? O desejo de Deus é que a gente caminhe pela vida, percebendo a glória de Deus na natureza. Você vai sair de férias, olhe para o céu onde você estiver, olhe para a criação de Deus, olhe para os animais, para as árvores, agradeça, louve a Deus, reconheça a glória de Deus que está sendo manifestada ali naquele lugar. Perceba o mover de Deus na sua história, na história da sua vida. Eu não sei em que estação da vida você está, e talvez esse tenha sido o Natal mais pesado da sua história, por uma perda, por um desemprego, por uma tristeza. Eu não sei. Talvez tenha sido o Natal mais alegre, em que tudo deu certo. Eu não sei qual estação que você está, mas não serve apenas viver a vida sem perceber Deus se manifestando, a glória de Deus presente na nossa existência. O versículo 13 continua dizendo: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Já teve algum anjo que apareceu para você? Um anjo, depois uma grande multidão de anjos. Nem sempre nós percebemos os anjos que aparecem ao nosso redor. A gente sempre espera ver anjo como a gente viu aqui no nosso musical, né? De branco, com luz atrás e com asa, né? Sim, a gente sempre espera ver anjo desse jeito. A gente nunca quer ver aqueles anjos que tem lá no Apocalipse, né? Que tem pezinho lá e vários olhos. Aquele tipo de anjo eu não quero ver, não. Eu quero ver esse mais bonitinho aqui. Mas você sabia que Deus manda anjo com aparência humana? Veja no Velho Testamento quantas situações existiram de anjos que foram enviados e que no primeiro momento a pessoa não identificava como anjo, porque a aparência era humana. Você já parou para pensar que em muitas circunstâncias da sua vida, as pessoas com quem você interagiu não eram seres humanos normais, mas anjos enviados pelo Senhor para agir na sua vida? Veja lá o Salmo. Vamos ler juntos o Salmo 34, 7? Vamos lá? O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 91, 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Você vive com essa segurança? Que vendo ou não vendo, tem anjos ao seu redor? Olha pelo canto do olho. Você tem certeza que essa pessoa do lado aí não é um anjo? É verdade que tem pessoas que são verdadeiros anjos, a gente diz isso, né? Pelo comportamento, pela ética, pela maneira da pessoa agir com relação a gente. Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de anjo mesmo, vindo dos céus, para abençoar a sua vida. Os anjos do Senhor estão ao seu redor nesse momento. E nós não vemos, é o que a Bíblia diz. Você vai sair de férias. E os anjos do Senhor vão estar com você, amém? Eles estarão com você. Mesmo que fure o pneu, eles vão estar lá. Não é porque você fez uma oração que não vai ter acidente. Pode ser que tenha um acidente. Adivinha quem é que vai estar lá também chumbadinho? O anjo. Ele vai estar no meio do acidente. Às vezes eu brinco dizendo, rapaz, você se livrou inteiro desse acidente, o anjinho deve ter ido para a UTI. Alguém tinha que ir, o carro ficou desse jeito. Mas, na realidade, Deus envia seus anjos para cuidar dos seus. É extraordinário viver com essa certeza. Quem sabe 2025 vai ser um ano em que você vai estudar sobre os anjos. Já pensou em ler livros sobre os anjos? Existem N relatos de enfermeiro, médico, que atende, que serve, que cuida de pessoas em UTI, em quartos de hospital, e que nunca existiram naquele hospital. Relatos e mais relatos e mais relatos. Eu e Ed tivemos uma situação que a gente tem a impressão que foi anjo enviado por Deus. Nós tivemos um quase acidente num dia de chuva, o carro ficou num buraco entre duas vias da estrada, e a gente pensando como é que a gente vai sair disso. E surgiu um carro do outro lado da rua, dois homens de casaco de couro desceram daquele carro, parecia agente secreto assim, desceram daquele carro, vieram na nossa direção, nos cumprimentaram, os dois ajudaram a puxar o carro, tiraram o carro do buraco, mas assim, com uma força incrível. Olharam para mim e disseram, agora o senhor pode ir, né? Até logo, e foram embora. E quando a gente olhou, o carro tinha ido embora. Eu e ele, um ficou olhando para a cara do outro e disse, o que foi isso? Pode ter sido dois abençoados que estavam passando? Pode. Mas foi uma coisa tão rápida, tão diferente, tão fora do normal, que a gente olhou e disse, você está com cara de anjo. Quando você vive o Natal e vê o que aconteceu com aqueles pastores, você tem que abraçar um desafio e dizer, Deus, eu quero perceber o mover do Senhor e a presença dos seus anjos ao meu redor, dos meus filhos quando eles saem à noite. Parece que aquela noite fica comprida porque eles não chegam, não é mesmo? Quem tem filho, adolescente, jovem, sabe do que eu estou falando. Mas os anjos do Senhor estão lá. Amém? Sabe, o texto continua, e aqueles anjos vêm, e eles trazem boas novas. E veja como é que vem ali. Versículo 10, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. É interessante porque ele começa, antes de apresentar as boas novas, ele diz, não tenham medo. Toda vez que a gente fala sobre essa dimensão sobrenatural da vida, é muito comum surge medo, insegurança no nosso coração. Mas é mais comum ainda surgir medo quando nós começamos a viver a vida como ela é. Se você tem um filho adolescente, jovem, lembre-se sempre disso. Por mais corajosos que eles aparentem ser, lá no fundo existe um medinho, porque a vida assusta, dá medo. dá medo. Viver é perigoso. Assumir responsabilidade é perigoso. Você está pensando em casar? Bem-vindo à vida adulta. Né, Samuel? É diferente. Tem conta no final do mês. A geladeira não enche sozinha. Na casa da minha mãe tinha um milagre. Ela sempre estava cheia. Lá em casa não enche sozinha. A roupa não lava sozinha. O banheiro não limpa sozinho. Viver é arriscado. Muitas pessoas estão paralisadas pelo medo. Muito da arrogância que surge no coração do adolescente e do jovem tem a ver com esse susto de ver a vida como ela é. Porque ser criança é muito conveniente. Eu só existo. Eu não me preocupo com nada. Eu não penso em nada. A minha preocupação maior é se eu fiz a lição de casa. E mesmo assim eu sei que minha mãe ou meu pai vão me cobrar e garantir que eu fiz. Não é assim? É interessante, porque algumas pessoas têm um medo absurdo de futuro. Medo do futuro. E vivem paralisadas pensando no futuro. O Natal tem tudo a ver com o futuro. Quando aquele anjo diz, eu tenho boas novas, ele está falando de esperança, de um futuro melhor. No Natal, o amor de Deus é reafirmado. Um Deus que é amor, que nos ensina a amar e nos garante que nós não estaremos sozinhos no hoje e no amanhã. Amém? O Boticário, esse ano, fez uma propaganda linda de Natal, não sei se você já viu, graças a Deus abandonando a bandeira woke. E eu quero honrar esse gesto do Boticário e dizer que é esse tipo de propaganda que nós queremos nas empresas do nosso Brasil. Deixa essa propaganda aquecer seu coração.
Marina! O que você está fazendo aqui? Tem muita Tá bom, já vou. Já tá chegando a hora da minha apresentação. Relaxa, você vai arrasar. Promete. Pronto. Você gosta tanto dessa caixinha? Eu gosto de olhar pra ela. Tudo que me chateava, ela trincou. Pra mim, ela tá perfeita. Sabe o que eu sempre achei? Que essa bailarina era você?
Tá. É presente de Natal.
Não. Sério?
Eu acho que eu tô com medo de perder a mamãe. Eu tô com você.
Promete.
No cuidado, o amor se fortalece. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É perigoso viver. E tem dor, tem separação, tem muita alegria, tem muita tristeza. A mensagem de amor do Natal, as boas novas de grande alegria, nos ajuda a entender essa diversidade de sentimentos que fazem parte da nossa existência humana. Mas a presença do Senhor conosco, a segurança que o seu amor nos traz, o alto preço pago na cruz, o alto preço pago por aquele menino na manjedoura, que limitou-se a si mesmo e assumiu a forma humana por amar a mim e a você. Isso que nos dá segurança, se nós conseguiremos, sim, vencer toda e qualquer adversidade. Amém? É com essa segurança que nós caminhamos. O Filho de Deus tornou-se homem para que ele pudesse mudar os filhos dos homens em filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador? Você já tomou uma decisão ao lado de Cristo e disse: a partir de hoje, eu não vou viver mais com medo, eu não vou deixar que o medo tome decisões por mim, eu vou dar passos de fé, eu vou confiar que o Senhor está comigo, eu vou confiar que o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu vou confiar que Jesus estará comigo, eu vou confiar que Deus colocou anjos ao meu redor para me proteger, eu vou confiar no Senhor e vou prosseguir pela fé. Amém? É assim que nós queremos viver. E quando nós vivemos assim, nós temos uma mensagem para compartilhar. Quem vive dessa maneira impacta o mundo. Surpreende as pessoas, que as pessoas não sabem que é possível viver dessa forma. Não é verdade? As pessoas acham que o jeito é sofrer, acham que o jeito é viver sem esperança, acham que o jeito é dar jeitinho. Elas não sabem que tem uma mensagem de salvação para todo aquele que nele crê. Se você ler o texto do versículo 15 ao versículo 20, Você vai descobrir que, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Os pastores voltaram daquele primeiro Natal com alguma coisa nova no coração deles, cheios de louvor pelo que experimentaram. O Salvador chegou. Eu li num comentário e compartilho com vocês: quando celebramos o Natal, celebramos o plano de Deus para a nossa salvação. Da manjedoura à cruz e ao túmulo vazio, temos a realização da vontade de Deus, o perdão dos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, morreu na cruz do Calvário. Existe perdão para todo aquele que busca ser perdoado por Deus. Deus usou aquela criança que nasceu em Belém para mudar a história da humanidade e a sua história, a minha história. É com essa segurança que nós vivemos.